Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in a Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Psicanálise e Pandemia é uma coletânea organizada pelo Fórum do Campo Lacaniano do Mato Grosso do Sul e publicada pela Oller Editora em 2020. Nascido de uma jornada online realizada nos primeiros meses da crise sanitária de Covid-19, o livro reúne textos de autores de diferentes regiões para examinar efeitos clínicos, subjetivos e sociais daquele acontecimento. Seu foco não é oferecer um manual de atendimento remoto nem explicar a pandemia em termos médicos. A obra investiga como uma ameaça coletiva, marcada por isolamento, mortes, incerteza e instabilidade política. Incidiu sobre o sofrimento singular e sobre as condições concretas da prática psicanalítica. A rápida migração dos consultórios para as telas aparece como questão central, pois desloca elementos tradicionais do enquadre, como a presença física, o divã e a privacidade do espaço clínico, ao articular luto, angústia, trauma social e escuta analítica. A coletânea registra debates urgentes de 2020 e preserva sua relevância para reflexões sobre clínica, tecnologia e mal-estar coletivo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a crise sanitária como experiência coletiva e sofrimento singular. A coletânea, parte de uma tensão decisiva para a psicanálise, a pandemia atingiu populações inteiras, mas não produziu uma resposta psíquica uniforme. O vírus, as medidas de isolamento e a interrupção de rotinas constituíram um contexto compartilhado. Ainda assim, medo, luto, desamparo e angústia assumiram formas particulares conforme a história, os vínculos e os sintomas de cada pessoa. Essa distinção impede que a experiência seja reduzida a um diagnóstico genérico de sofrimento pandêmico. Na perspectiva analítica mobilizada pelo livro, acontecimentos sociais graves não eliminam a singularidade do sujeito. Eles podem reativar conflitos, perdas e fantasias anteriores, ao mesmo tempo que introduzem dificuldades materiais e afetivas efetivamente novas. O debate sobre o trauma, portanto, não se limita ao impacto da doença ou ao risco de morte. Inclui a ruptura de referências cotidianas, a incerteza quanto ao futuro e a exposição contínua a notícias, restrições e perdas. Ao situar a pandemia também como fenômeno político e social, os textos evitam tratar o sofrimento como questão puramente individual. A escuta clínica é convocada a considerar as condições históricas que atravessam a fala, sem converter o sujeito em simples efeito do contexto. Essa articulação é uma das contribuições mais consistentes da obra. Em segundo lugar, o atendimento online e a transformação do enquadre analítico. O fechamento dos consultórios exigiu uma mudança rápida para sessões mediadas pela internet, e Psicanálise e Pandemia trata essa passagem como problema clínico, não como mera troca de ferramenta. A ausência da sala habitual, do divã e da poltrona alterou a organização espacial e sensorial que costuma sustentar o trabalho analítico. Analista e analisante passaram a falar desde suas próprias casas, com interferências da vida doméstica, limitações técnicas e novos riscos para a privacidade. O livro destaca que esses rearranjos não significaram automaticamente o fim da prática, mas tampouco autoriza uma conclusão simplista de que a tela seria irrelevante. O enquadre envolve horários, regras, continuidade e uma posição de escuta, porém também é afetado pelas condições materiais em que a fala ocorre. Por isso, a migração digital trouxe perguntas sobre sigilo, interrupções, imagem, presença e manejo da transferência. A relevância da coletânea está em registrar o caráter emergencial desse movimento. Em vez de apresentar respostas fechadas, ela mostra uma comunidade profissional interrogando como preservar responsabilidade ética e rigor clínico em circunstâncias excepcionais. A experiência online é considerada em sua ambivalência, tornou possível manter tratamentos e abrir espaços de escuta, mas expôs limites que exigem avaliação caso a caso. Em terceiro lugar, corpo, presença e transferência fora do consultório tradicional. A discussão sobre sessões virtuais conduz a uma questão mais ampla: o que acontece com o corpo quando o encontro analítico deixa de ocorrer no mesmo ambiente físico. Psicanálise e pandemia não reduz o corpo a presenças visível em uma tela nem supõe que a fala possa ser separada de suas condições corporais. A mudança de dispositivo torna mais evidente que voz, silêncio, ritmo, olhar distância e percepção do ambiente participam da experiência clínica, ainda que de modos variados. No atendimento remoto, parte desses elementos é filtrada pela tecnologia. Outra parte se torna inesperadamente acessível, pois a casa do analisante deixa marcas na sessão e a intimidade doméstica passa a compor o enquadre. A coletânea associa essa transformação às perguntas sobre transferência, isto é, sobre os vínculos e deslocamentos afetivos que estruturam o tratamento. Não se trata de afirmar que a transferência desaparece à distância, mas de reconhecer que ela precisa ser observada em uma situação modificada. O debate é especialmente importante porque o recurso remoto foi adotado sob pressão e em meio a uma ameaça coletiva. Assim, questões técnicas não podem ser isoladas da angústia social que envolvia ambos os participantes. O livro favorece uma visão prudente, a flexibilidade pode sustentar a continuidade da escuta, desde que não apague os efeitos específicos do meio utilizado. Em quarto lugar, luto. Desamparo e urgências de escuta na COVID-19, a pandemia colocou a morte e a possibilidade de perda em posição incomum no cotidiano, seja por falecimentos, seja pela ameaça constante de adoecimento. A coletânea examina esse cenário pela via do luto, do desamparo e da angústia, sem tratá-los como reações que obedecem a um calendário universal. Em condições de isolamento, muitas despedidas, rituais funerários e redes de apoio foram interrompidos ou profundamente restringidos. Isso torna visível que o luto depende também de práticas sociais que oferecem reconhecimento à perda. Ao mesmo tempo, a incerteza científica e a velocidade das mudanças produziram uma sensação de limite do saber, inclusive entre profissionais que precisavam agir diante de urgências. A escuta psicanalítica discutida no livro não promete eliminar esse desamparo nem substituir cuidados médicos e políticas públicas. Sua função é acolher a fala quando os recursos habituais de simbolização e convivência se mostram insuficientes. Essa posição evita tanto a banalização do sofrimento quanto a pretensão de fornecer segurança total em uma realidade instável. Ao enfatizar que a angústia se articula à fantasia e ao sintoma de cada sujeito, os textos defendem que situações extremas requerem atenção à singularidade. A urgência não dispensa a clínica, ao contrário, exige que ela delimite com cuidado o que pode oferecer. Por último, a psicanálise como leitura crítica do mal-estar social. Embora se concentre na prática clínica, psicanálise e pandemia, também situa a crise sanitária no campo mais amplo do mal-estar social. Os textos relacionam a experiência de isolamento e insegurança a questões políticas, econômicas e coletivas, que agravaram a vulnerabilidade de muitas pessoas. Essa abordagem é importante porque impede que a pandemia apareça apenas como cenário externo diante do qual indivíduos deveriam se adaptar bravadamente. As condições de moradia, trabalho, acesso à saúde, circulação de informações e proteção social influenciaram de forma concreta a possibilidade de se resguardar e de elaborar perdas. A psicanálise, nesse quadro, não é apresentada como explicação total da sociedade. Ela funciona como uma perspectiva capaz de interrogar os efeitos subjetivos de discursos, medos e exigências de normalização que se intensificaram durante a crise. A pluralidade de autores reunidos pela obra reforça esse alcance, oferecendo ângulos diversos sobre uma situação que atravessou clínica, instituições e vida cotidiana. O valor histórico do livro está justamente na proximidade com o momento em que esses problemas emergiram. Ele documenta uma tentativa de pensar enquanto a catástrofe ainda estava em curso, com perguntas mais fortes do que soluções definitivas. Para leitores atuais, essa característica ajuda a compreender como a clínica respondeu a uma ruptura social de grande escala. Em conclusão, psicanálise e pandemia interessa principalmente a psicanalistas, psicólogos, estudantes de saúde mental e pesquisadores das relações entre subjetividade, tecnologia e crise social. Também pode ser útil a profissionais que desejem compreender por que a COVID-19 não foi apenas um evento epidemiológico, mas uma experiência que reorganizou vínculos, práticas de cuidado, formas de trabalhar e modos de lidar com a perda. O principal benefício intelectual do livro é oferecer um registro situado dos impasses que surgiram quando a prática analítica precisou continuar sem o consultório convencional. Em vez de transformar o atendimento remoto em solução celebrada ou em desvio a ser simplesmente recusado, a coletânea examina suas consequências para o enquadre, o corpo, a transferência e o sigilo. Esse cuidado crítico favorece uma leitura mais qualificada das permanências e mudanças deixadas pela pandemia. A obra se diferencia de livros amplos sobre COVID-19 por abordar diretamente a experiência da clínica psicanalítica brasileira e por nascer de um debate coletivo realizado no calor. Nos primeiros meses da crise, sua pluralidade de vozes amplia os pontos de vista sem abandonar eixos reconhecíveis como luto, angústia, trauma social e escuta. Não deve ser lida como protocolo técnico definitivo, pois seu valor está nas questões que formula. Como documento reflexivo de um período excepcional, oferece instrumentos para avaliar criticamente os limites e as possibilidades da escuta diante de emergências coletivas. Se você quiser apoiar vários fóruns do Campo Lacaniano MS, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!